Ora, bom, senhoras e senhores deputados, caros colegas, vamos começar isto. Informações gerais não temos, passamos ao ponto 2, discussão e votação, na especialidade dos seguintes projetos de resolução, que todos temos aqui num. O Partido Socialista apresenta um texto conjunto onde reunirá os projetos do PAN, que já tive confirmação de que adere a esse texto, e do LIVRE, que confirmação ainda não a temos, estamos à espera do Sr. Deputado Rui Tavares para termos a certeza se sim ou se não. Passamos à fase de discutir se ainda se não sabemos se. Ora bem, portanto, começo por dar a palavra ao Partido Socialista para nos dizer da sua justiça em relação ao que fez nesta área e ao texto apresentado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-vos a todos. Esta que é uma das nossas últimas reuniões, com certeza. Bom, relativamente à última proposta, ela foi distribuída, o Partido Socialista entregou aos serviços. Entretanto, percebemos que neste processo de conjugação daquilo que são as várias perspectivas, havia aqui forma também de melhorar o texto e, portanto, acrescentamos, para além do texto que foi enviado há pouco tempo, salvo errar uma hora, à Comissão, uma clarificação no último parágrafo, porque tinha algumas redundâncias, que o texto ficasse por defenda o respeito pelas resoluções das Nações Unidas relativa ao conflito israelo-palestiniano, especialmente as que condenam e proíbem a construção de novos colonatos na Cisjordânia. Isto foi apenas uma questão de redação. Relativamente ao resto, o texto, na prática, é uma tentativa de conjugação das várias visões dos três votos que foram aprovados em plenário e, portanto, não há muito mais a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada
Edith Esteira. E só chamar aqui a atenção para uma questão de redação, que é no ponto 2, use todos os seus recursos diplomáticos. Eu acho que todos é um bocado excessivo, porque depois ficamos sem recursos diplomáticos para outras ações e outras iniciativas. Use os seus recursos diplomáticos, tal, tal, tal.
Não é? Use os seus recursos diplomáticos, ou recursos diplomáticos disponíveis?
Sim, não, mas quer dizer, se disser, use os recursos diplomáticos, eu tirava
todos, não é?
Todos e seus. Portanto, use os recursos diplomáticos, já se sabe que é o governo, não é?
Isto é diplomacia, convém sempre deixar algumas cartas na manga.
Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Então passarei a palavra. Ora, não está. Exato, não estava a ver se estava primeiro alguma das. Dos, mas não temos cá ninguém. Portanto, passarei a palavra então ao PSD. Não sei quais os senhores deputados querem intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu queria aqui, bom, eu acabei de receber o texto, a versão final, é um bocadinho difícil discutir um texto que acabei de receber, sobretudo tendo em conta o assunto que é, de boa vontade que tenha, enfim, acho que não sou maneiro de fazer as coisas, sinceramente. Mas dito isto, o texto está globalmente aceitável, a primeira versão era melhor, não sei porque é que foi alterada, mesmo assim. Veremos agora com mais tempo e com mais calma na leitura do texto, mas não vejo, nos 10 minutos que me deram para ler o texto, não vejo assim nada que sejamos frontalmente contra. Agora, há aqui dois problemas, ou um problema pelo menos, que eu acho que devia ser acautelado, aliás, na sequência de conversas já mantidas antes, que em nenhum momento se faz referência ao processo de paz. E não sei muito bem como é que, com realismo, sei que estamos verdadeiramente empenhados em contribuir, dentro, enfim, à nossa escala, para alguma solução deste problema, do que, enfim, a nós possa competir. Não vejo como é que é possível haver qualquer solução para este problema se a questão do reconhecimento do Estado da Palestina não for inserido no processo de paz. E vejo que não há nenhuma menção a isso no texto, ao contrário da sugestão que nós tínhamos feito. E não me parece que seja propriamente uma questão de sumenos importância. Por isso, não sei se há abertura para incorporar eu não tenho agora aqui, mas no texto que eu propus, referia mais ou menos a onde é que me parecia que podia entrar a questão do processo de paz. Não tenho agora aqui comigo o texto.
Eu posso, Sr.
Presidente? Não faz força, deputado.
A informação que me foi transmitida era de que nós tínhamos aqui um texto base consensualizado, que o PSD queria acrescentar a algumas questões, nomeadamente a questão do processo de paz. E a informação que eu fiquei, a percepção que tive, foi de que o PS iria, digamos, fazer o acrescento aqui, ou fazer uma contribuição a este texto. E, portanto, nós ficamos à espera. Pode ter havido aqui alguma dificuldade de comunicação. Mas eu acho que nós estamos disponíveis para fazer isto quando quiser e como quiser. Portanto, é uma questão, eu acho, que é que nós vamos fazer um esforço para que isto seja, de facto, um texto comum.
Sim. Eu não vejo nenhuma razão. Aliás, na sequência do debate já havido no plenário, aliás, não vou entrar em grandes pormenores, porque já tivemos esta discussão no plenário e mantém-se o que foi dito na altura. E tal como o vosso texto que foi discutido no plenário, como a vossa proposta hoje, são perfeitamente aceitáveis para nós. Não haverá dificuldade em chegarmos a acordo. Achei que a primeira versão era melhor, a primeira versão do texto. E acho que falta uma referência. Eu enviei, mas já faço seguir. Eu enviei ao atual Paulo de Pisco, pensei que ele tinha feito chegar a nossa proposta. Enfim, essa talvez é a questão mais. Não vou entrar em pormenores em relação, por exemplo. Eu tive que cortar esta parte, depois estava repetido. Há aqui algumas coisas que estavam repetidas. Não tenho a certeza que. Enfim, não tenho a certeza que a referência daqui aos colonatos seja benéfica para o processo, para a evolução do processo, mas, enfim, compreendo e partilhamos a mesma posição em relação à questão dos colonatos, em relação à substância da questão, portanto, também não será por aí. O mais importante mesmo é a inclusão do processo de paz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César, aí vai.
Já, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente.
Muito obrigado, querido amigo. Sempre para considerar aliás demais.
E, em segundo lugar, para dizer que nós ficamos a aguardar então a redação do PSD, o que quiser acrescentar, e temos a disponibilidade total para isso.
Já que costumo dizer umas considerações sobre matéria, versando o problema naquela parte do mundo, eu devo dizer que não vejo nenhum problema com este documento. Parece-me enxuto, sóbrio, em linha com as instituições internacionais e em linha também com a anterior tomada de posição do nosso Parlamento. Muito bem, vamos então passar aqui ao próximo ponto. Os colegas, como é que é? Têm em consideração que nós estamos na iminência de ser dissolvidos? Então, para fazer o que é um forcing desesperado para chegar a um compromisso? Sim, sim.
Convém votar.
Então vamos votá-lo. Então já está em condições de ser votado. Eu acho que podemos votá-lo.
O quê? Isto é votar aqui?
É.
É a especialidade, sim.
Especialidade, sim.
Para o compromisso de incluir a defesa ao processo de paz. Mas não teve que ser direito.
Ó Sr. Deputado, tendo em conta a sensibilidade da matéria e o nosso histórico, cada vez que sobre ela nos debruçamos, eu sugeriria uma pequena pausa de 10 minutos com vista à elaboração dessa linha ou duas, para não sermos depois amanhã causadores de mais um incidente sem interesse nenhum. Eu peço uma coisa também, já agora, na boa linha, que é, uma vez votado um texto, ou caem automaticamente todos, ou chumbam-se todos. É a única coisa que eu peço, porque a experiência ensina que não é possível tentar fazer uma caldeirada de peixe com toucinho, não? Que é o que nós geralmente tentamos, estragando o toucinho e o peixe.
O PAN aceitou aderir.
O pano já tirou, não é? Pronto, são duas, é isso?
São.
Ok.
Isto é o que queres acrescentar?
O livro não está cá.
O livro não está cá, podemos votar contra.
Digo, é difícil de receber um texto sobre um assunto destes 10 minutos antes de ir para a reunião e não é uma coisa propriamente um assunto irrelevante. A única coisa é o seguinte.
Caros amigos, é com especial alegria e inegável satisfação que vos dou conta que está feito o texto. Já agora queres anunciar à Comissão qual foi o produto do vosso labor?
Anuncio, Sr. Presidente. Basicamente o que se faz é, em relação ao texto, nós no primeiro parágrafo acrescentamos, mesmo no início da frase, no quadro do processo de paz, deu os passos apropriados e necessários para que Portugal possa reconhecer. Portanto, aqui.
Uma nota que fez toda a diferença. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Sr. Deputado Pacheco Amorim, que não gostou nada desta adição ao parágrafo ao documento. Bom, estou... Não, tu abstiveste, não foi? Ou votaste contra? Absteve-se. Muito bem. Agora, vocês desculpem lá, vou pedir a vossa tolerância, mas o Diogo Pacheco Amorim tem que se ir embora. E então vamos passar ao ponto terceiro, depois voltamos para tratar das outras coisas, pode ser? Das outras, dos outros projetos de resolução, ok? Tem palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim. Faz favor, Sr. Deputado, para apresentar, discutir e depois votar o projeto de voto 537-15, segundo do Chega, de condenação pela nomeação de um representante da República Islâmica do Irão à presidência do Fórum Social do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Não tenho nada contra isso.
Em poucas palavras, o Fórum Social, em novembro de 2023, o Fórum Social Anual do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, sob o tema Contribuição da Ciência, Tecnologia e Inovação para a Promoção dos Direitos Humanos, O Sr. Presidente do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Václav Balek, nomeou Sua Excelência o Sr. Embaixador do Irão, Ali Barhemi, junto da ONU, como Presidente Relator do referido Fórum deste ano de 2023, em representação da República Islâmica do Irão. Ora, bom, eu fiquei na dúvida se isto era humor negro ou se era real. Nomear a República Islâmica do Irão na pessoa do seu embaixador para qualquer coisa que tenha a ver com os direitos humanos num país que tem uma coisa chamada polícia dos costumes e que se diverte a matar à paulada mulheres pela maneira como estão vestidas, não sei como posso entender isto. Portanto, considero que a Organização das Nações Unidas nos deu um péssimo exemplo da forma como funciona, chegando a, faz algumas saudades à Sociedade das Nações, conhecida pela sua ineficácia, e isto deixa a Sociedade das Nações como um êxito em termos de plataforma de política internacional. Assim sendo, a proposta que o Chega faz é que a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, condena vivamente a escolha da República Islâmica do Irão na pessoa de seu embaixador junto às Nações Unidas para a presença deste Fórum Anual, bem como o perigoso sinal que esta nomeação dá ao mundo. É isto, resumindo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui o Sr. Deputado Francisco César está com o seu microfone ligado, não sei se já está no meio da sua intervenção. Não está. Então quem é que vai usar da palavra? Alguém já usou da palavra? Ninguém deseja usar a palavra. Passamos diretamente à votação. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Então foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista. Não é verdade? Ora, aí está. Muito bem. Então vamos retomar a discussão anterior, que é, desta feita, a proposta do LIVRE. Proposta 914-15, segunda, contra a escalada da guerra em Israel e na Palestina, recomendações urgentes ao Governo, a defesa do cessar-fogo, ajuda humanitária e libertação de reféns. Quem vota contra? Quem vota contra um texto alternativo ao que nós já aprovámos? Pronto. Os seus deputados não votam contra? Estamos a votar a proposta do LIVRE alternativa à nossa. Ah, ok, mas era só para esclarecer, não é? Que atrapalhada já me bastou a última. Muito bem. Foi rejeitado. Sr. Deputado, peço desculpa, chegou agora. Então, rejeitado por unanimidade. Passamos ao seguinte. PS, já foi. PAN, já foi. LIVRE, só havia um. Não, há outro. Peço desculpa. É o 900... Nós votamos agora o 44 ou o 43? Então, um lado um do outro. Então vamos votar agora o 44. Não, desculpe, nós estamos no 944. Vamos votar, eu inverti a ordem. 943. Recomendo ao Governo que avance para o reconhecimento da independência da Palestina. Quem vota contra? Senhores deputados, quem vota contra? Há dois, vamos repetir. Há dois votos, projetos de resolução, com o mesmíssimo objeto. Sobre um houve um compromisso, sobre outro não houve. O que é que fazemos àquilo sobre o qual não houve compromisso? Votamos contra. Ou eu votar contra, ou caiu. Mas isto tem que explicar, que é para não irem para a plenária outra vez, projetos iguais. Depois de um esforço de compromisso, quem não participa no compromisso também vê o seu projeto aprovado. Porquê? Porque ainda estamos na quadra natalícia, certamente. Pronto. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado. Muito obrigado. Discussão e votação do projeto de voto do Partido Socialista, 539-15, de saudação ao Dia Internacional do Migrante. Senhores deputados do Partido Socialista, quem vai usar a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Ah, é, Romualdo, Sr. Deputada, faz favor.
Ok. Este voto de saudação ao Dia Internacional do Migrante foi apresentado para a data 18 de dezembro, que é a ocasião em que se celebra esse dia, que resulta de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias. E dizer, em resumo, que este voto visa, mais uma vez, realçar a necessidade urgente de uma governação migratória com base segura, solidária, em parceria com os países de origem e, sobretudo, em respeito dos direitos humanos, como frisou o secretário-geral das Nações Unidas por esta ocasião. Dizer também que todos nós sabemos, se é certo que todos afirmamos a necessidade das migrações e realçamos que das suas do contributo que pode dar à Europa, isso em todas as fases, quer a nível nacional, a nível internacional, mesmo a nível da União Europeia. Ainda ontem tivemos a afirmação que a União Europeia precisa de 1 milhão de imigrantes. A verdade é que nós temos ainda a necessidade de uma gestão coerente, uma gestão ordeira das migrações, mas sobretudo que respeite os direitos humanos. Nós vivemos a circunstância que em Portugal sermos ao mesmo tempo um país de imigração e um país de emigração, portanto, por mais forte razão, nós realçamos esta necessidade. Portanto, este voto visa essencialmente reafirmar que os direitos humanos dos imigrantes, os direitos dos imigrantes são direitos humanos e que devem ser respeitados sem qualquer tipo de discriminação nos termos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos e da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes. É quanto me confere dizer neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Romualda Fernandes. Não sei se alguém deseja usar a palavra. Não é o caso. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Avançamos. Ao senhor deputado supranumerário e augusto membro desta comissão. Está a ver se cai ou não? Mas claro que cai.
Não, o que tem aqui é sobre os estudantes, que não tem nada a ver sobre isso.
Então, mas já, a senhora não está aqui para apresentar, mas agora somos uma máquina de encher chouriços. Vamos ao seguinte. Ok. Muito bem, caros amigos. Aí, afinal, não cai.
Não caiu uma.
E agora a sua deputada vem para aí fora a trote para apresentar. Está bem, quando chegar falamos disso. Ponto 5. Fixação da redação final relativa ao texto de substituição dos projetos de resolução números 963-15 do PAN e 965-15 do PSD, os quais recomendam ao Governo a realização de ações de sensibilização junto dos eleitores portugueses residentes no estrangeiro no âmbito das eleições para a Assembleia da República. Os deputados, não está cá o PAN? A discussão foi tida? A concordância do PAN? Podemos votar. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado o texto de substituição dos projetos de resolução do PSD e do PAN sobre a matéria anunciada. Entramos no ponto das atas, mais uma irresponsabilidade dada à ausência do deputado Paulo Pisco. Desta feita, o ponto é o 6º e as atas são a 73... Ai, não é só uma. É a data 73 de 21 de dezembro.
Tinha uma gralha que foi...
Mas tinha uma gralha que o Sr. Deputado Paulo Pisco já interveio no sentido da reposição da verdade histórica. E esta gralha era de quê? Era de uma intervenção do próprio Paulo Pisco, não?
Não. Era na intervenção dele, mas foi um erro meu de grafia.
De grafia. Pronto, está bem. Sr. Deputado, vamos votar isto. Com o habitual aval do Sr. Deputado Paulo Pisco, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora vamos fazer aqui uma pequena pausa, enquanto aguardamos a chegada de Sua Excelência, a ela que dá a entrada na nossa reunião. Senhora deputada, seja muitíssimo bem-vinda. Ora bem, onde é que está? Raul, diga-me lá onde é que está essa proposta, que estou sem óculos.
Esta.
Ora bem, vamos então debater a proposta de resolução número 946-15, segunda, do PAN, que recomenda ao Governo que adote medidas que promovam a integração em instituições de ensino nacionais de estudantes, investigadores e docentes, provenientes de instituições de ensino superior de Israel, da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra, faz favor, bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, e sendo também esta provavelmente a nossa última intervenção aqui na Comissão, agradecer também sempre o cuidado que a Comissão teve com as nossas iniciativas, sobretudo não fazendo parte da mesma, de facto tiveram sempre a maior lisura em não só dar-nos nota de quando iríamos debater, esperar e, portanto, dar nota dessa gratidão pela forma como conduziram sempre os trabalhos e em respeito pelos deputados únicos, em particular pelo PAN. Em relação à iniciativa aqui em apreço, tal como discutimos no plenário, efetivamente, o contexto do conflito armado na faixa de Gaza tem posto em causa a continuidade dos estudos, em particular no ensino superior e não só, mas no que diz respeito ao ensino superior, existindo já outros exemplos no nosso país, promovidos inclusivamente pelo governo no âmbito da integração de estudantes que possam vir concluir para Portugal os seus estudos, pela interrupção abrupta a que foram sujeitos. Aquilo que o PAN propõe é que seja replicado este programa também para o acolhimento dos estudantes da faixa de Gaza, neste caso Israel, a Palestina e também a Cisjordânia, para que efetivamente possam dar continuidade aos mesmos, também no âmbito daquilo que é a parte da docência e dos professores. Sabemos que também toda a sua carreira vai agora ficar em suspenso, mas considerando aquilo que tem sido o cariz humanista de Portugal e de acolhimento dos estudantes, propõe-se esta réplica e esta mimetização deste programa para que efetivamente possamos de alguma forma facilitar e criar um procedimento que permita a vinda destes estudantes para o nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém deseja usar a palavra? Não sendo o caso, passamos diretamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Chegamos ao fim dos nossos trabalhos. Só me resta dizer-vos que foi uma honra servir ao vosso lado. Espero que a posteridade faça justiça ao serviço patriótico que aqui cumprimos. E espero rever-vos a todos, ou pelo menos à mais esmagadora maioria, no próximo mandato. Entretanto, boa campanha a todos e felicidades a todos. Nos mais diversos domínios, todos temos direito à sorte em todos os domínios. Mesmo naqueles em que não podemos ter todos sorte ao mesmo tempo. Um grande abraço e votos de bom ano.